Conversas com a alma. Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com a alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.
Ora vivam, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. Este domingo vamos olhar para as artes, vamos visitar uma associação que desenvolve o seu trabalho na área da cultura, com foco especial na arte da representação. Falamos da Associação Esquerda Alta. E vamos aqui então lançar esse olhar sobre a sua atividade, os seus sonhos e os projetos que se alinham para o futuro. Connosco Carla Fonseca e Armando Miranda. Começo por agradecer a disponibilidade aos dois para podermos ter esta conversa. Eu costumo dizer-se nestas coisas primeiras senhoras, e a começar aqui com a Carla Fonseca, no sentido de saber como é que começou esta história da Associação Esquerda Alta, como é que surgiu a ideia da sua formação, quando é que foi fundada. Eu gostaria de começar com a Carla, mas se calhar a pergunta é mais dirigida ao Armando. Ora, Armando, como é que surgiu esta ideia louca de criar esta associação para trabalhar na área cultural? Tudo coisas difíceis.
Obrigado pelo convite para estar nesta entrevista. Bom, tudo começou com uma formação de teatro feita em 2014 pelo professor de teatro Miguel Fonseca, no Centro de Exposições de Odivelas. Portanto, nós fizemos uma formação de teatro. Quando acabamos a formação, fizemos a apresentação de um exercício teatral. Um ou dois meses depois levámos esse exercício à Escola Secundária de Odivelas e ficou a vontade de continuar a fazer teatro. Portanto, nós na altura criámos o Grupo de Arte Dramática de Odivelas, mas não tínhamos sítio para ensaiar. E então tínhamos dificuldade, porque para utilizarmos os espaços municipais teríamos que pagar taxas municipais. E foi-nos sugerido criar uma associação. Em 2015 nós criámos a Esquerda Alta, a Associação Cultural, e a partir desse momento pudemos começar a utilizar o Centro de Exposições de Odivelas, o auditório deles, sem ter que pagar as taxas municipais. E foi aí que começámos a trabalhar, digamos assim.
Mas vocês já traziam alguma experiência de representação ou foi coisa que começou mesmo aí?
Das pessoas que estavam, portanto éramos três homens, três mulheres, eu era o único que não tinha formação de teatro. Portanto, todos os outros já tinham, alguns na juventude, outros tinham passado por formações na Mala Posta com outros professores de teatro. Na altura eu era o único e ainda não tinha formação, só tive formação nessa altura em 2014.
Foi aí que se descobriu a arte da representação. Foi aí, Armando, que chegaste e gostaste e vamos embora, é isto que eu quero fazer.
Sim, eu quando era miúdo tinha participado numa peça de teatro no Conservatório de Dança de Lisboa. E ficou-me sempre aquele bichinho do teatro. E, portanto, isto aconteceu para aí dos 14 aos 15 anos, e ficou sempre o bichinho do teatro. E só aos 40 e muitos anos é que eu finalmente consegui arranjar tempo e cabeça para fazer uma formação de teatro.
Muito bem, passo agora para a Carla, vamos então ouvi-la nestas participações, nesta arte de representação. A Carla também foi uma primeira experiência?
Não, não foi. Já agora obrigada pelo convite também. Não foi, eu comecei na SMO. Comecei onde também ainda estou. Na SMO e fiz uma formação na ACT, na Escola de Atores, um workshop de algum tempo. E entretanto vim ter com, na altura, com o Armando, com a Nina, com a Ana, que estavam aqui, e acabei por ficar. Gostei do grupo e acabei por ficar.
Muito bem, essas passagens pela Semol marcaram o início de uma experiência que se pretende relevante, que agora é desenvolvida aqui na Esquerda Alta.
Sim, eu continuo também na Semol, mas sim, é verdade, foi muito interessante. Gostei bastante e quis aprofundar mais e fazer coisas, outras coisas, e sim, o Teatro da Memória acaba por me permitir também outro tipo de
desenvolvimento nesta arte.
Sim, exatamente.
Já vamos voltar a esse crescimento que a representação proporciona sempre aos autores. É a representar que se aprende, é a representar que se cresce. Armando, Esquerda Alta é o nome da associação, é também o nome do grupo de teatro. Esquerda Alta, eu sei que define determinada zona do palco, mas quem nos está a ouvir não sabe. Esquerda Alta, porquê?
Bom, nós tínhamos várias hipóteses para escolher o nome da associação. Esse era o primeiro, o segundo era metade de uma laranja. Esquerda Alta, portanto, o palco à italiana está dividido em zonas. Há a esquerda alta, à esquerda baixa, à direita alta, à direita baixa. E, portanto, é uma das zonas do palco. E, portanto, o esquerda, as pessoas normalmente pensam, os tipos devem ser de esquerda. Não, não tem nada a ver. É mesmo uma zona técnica do palco. Não tem nada de política, é uma zona técnica, é um nome técnico de um palco à italiana.
Muito bem. As peças que representam, Carla, são da vossa autoria, são peças de outros autores às quais dão o vosso cunho pessoal?
Temos as duas formas. A última peça que apresentámos foi uma, portanto, foi uma adaptação de um texto do Carlo Valentin, e um que estamos, o que temos em mãos também. Um outro que iniciámos e que estamos ainda a dar forma é um texto nosso.
Muito bem. É sempre mais fácil, digo eu, pergunto eu neste caso, é sempre mais fácil representar um texto nosso ou termos que nos adaptar a um clássico, a um texto que outra pessoa tenha escrito?
A dificuldade normalmente surge com a quantidade de atores disponíveis. Portanto, se nós tivermos, portanto, nós neste momento temos dois homens e duas mulheres. Nem sempre é fácil arranjar textos para este número de atores, atores e atrizes. E, de alguma forma, acaba por ser mais simples nós tentarmos escrever textos para o número de atores que temos disponíveis. E, para além disso, também dá-nos a possibilidade de escrever ou de falar sobre aquilo que queremos, e porque o teatro é uma forma de transmitir mensagens, ideias, valores, princípios, e será mais fácil se formos nós a escrever, sermos nós a dizer ao público o que é que queremos, não é?
A escolherem a mensagem que querem transmitir.
Sim, sim, dar-nos essa possibilidade, claro. É verdade.
Muito bem, passamos aí para um momento mais difícil que os momentos comuns. Estivemos perante uma pandemia que nos limitou os movimentos, não nos deixou sair de casa, afetou muito a cultura. Como é que vocês aqui na Esquerda Alta se adaptaram a essas limitações impostas?
Ao vivo não fizemos nada, como quase todas as companhias de teatro, não é? Tentámos fazer algumas coisas, alguns vídeos acerca do 25 de Abril. Fizemos o 25 de Abril, fizemos ao vivo também do 1º de Maio. Fizemos vídeos. Depois, já mais avançando na pandemia, Fizemos a Câmara de Lisboa em com um trabalho realizado com os 18 municípios de Lisboa, criou uma plataforma que era o Mural 18, precisamente para pôr a área do espetáculo a trabalhar e dar-lhes também algum dinheiro para as companhias conseguirem sobreviver. E nós, a Câmara de Odivelas, portanto, fazia parte dos 18 municípios, como faz, não é? E criou uma série de eventos onde nós participamos com um texto escrito por nós. E, portanto, foi uma forma de nós conseguirmos apresentar algum trabalho em pandemia, não é? E que nos ajudou de alguma forma, ajudou-nos do ponto de vista em que tivemos trabalho para mostrar às pessoas e do ponto de vista financeiro, pronto, não ganhámos nenhuma fortuna, mas pronto, ajudou de alguma forma a acomatar as despesas que nós neste momento temos, não é?
Vou pedir aqui à Carla Fonseca que nos recorde alguns desses trabalhos.
Sim, este particularmente que o Armando estava a falar foram as meias.
Sim.
As meias que falavam um bocadinho das flores que aparecem aqui na zona Saloia. E, portanto, os textos que nós fizemos foram com essa temática.
Uhum.
Fomos os quatro, apresentámos, portanto, eu, o Armando, a Nina e o Augusto. E foi interessante, foi um trabalho pequenino, mas foi interessante podermos estar novamente em público, não é? Que já não estávamos há imenso tempo. E foi bom voltarmos novamente aos palcos.
Já tinham saudade dos aplausos?
Sim, é verdade. Já tínhamos saudades de estar em palco, de partilhar a nossa cultura com a população.
Muito bem, Armando, os aplausos são o expoente máximo, o momento máximo para um ator ou para uma atriz no final da representação.
É o melhor que nós podemos receber quando acabamos o nosso trabalho. É através dos aplausos que nós sentimos o carinho das pessoas. E muitas das vezes os espetáculos nem são pagos, são gratuitos, não é? E é a nossa paga, são os aplausos do público.
E vocês, depois das dificuldades, porque esta pandemia vos fez passar, vocês não são profissionais, receberam algum apoio das entidades oficiais?
Portanto, a Câmara de Odivelas deu um valor simbólico, digamos assim. Era um valor que tinha a ver também com a dimensão das associações. A nossa associação não é uma associação muito grande, mas a Câmara deu-nos um apoio financeiro para ajudar a suavizar as despesas decorrentes do dia-a-dia que nós temos, não é?
Sim, porque isto, o facto de, e todos assumimos isso, o facto de não serem profissionais, o facto de trabalharem em regime pós-laboral, não deixa de implicar algumas despesas no funcionamento da companhia.
Sim, nós neste momento estamos aqui neste espaço. Este espaço foi um espaço que nos foi cedido pela Câmara de Odivelas. E no mínimo temos água e luz para pagar, não é? Mas quando temos espetáculos há sempre despesas, porque temos que comprar, há muita coisa que nós arranjamos, porque temos um amigo que nos cede muito equipamento de decor, mas há sempre despesas que nós temos que comprar coisas, não é? Uma peça de roupa ou um acessório qualquer que não conseguimos arranjar, e pronto, e são pequenas despesas que nós acabamos por ter.
Por exemplo, eu estou a olhar para o lado e a ver aqui o cenário de uma das vossas peças. O que é que este cenário, de certa forma, representa? Que peça é que estamos a falar?
Estamos a falar da peça que apresentámos no Mosteiro de Odivelas.
Que chama-se?
A Ida ao Teatro, a tal peça de Carlo Valentino, que foi adaptada. Que teve muito, muito boa adesão do público. Tivemos a sala cheia. E que fala das peripécias de um casal que decide ir ao teatro porque recebe dois bilhetes e as coisas não correm assim tão bem.
Muito bem. Eu estou a ver ali até uma tábua de engomar com um ferro de engomar. aquilo. Quem manuseia aquilo? Houve alguma discussão sobre isso?
Aquela tábua é da Milu, portanto é a personagem que manuseia ali. Nós trouxemos a peça para os anos, a peça é dos anos 30, nós trouxemos-la para os anos 70.
Adaptaram-na?
Adaptámos-la para os anos 70. E, portanto, aquela tábua é da Milu.
Muito bem. A Milu, que é, digamos, a tal senhora que... é quem as coisas não correm muito bem, digamos assim.
É, a Milu, as coisas não correm muito bem porque ela tem dor de cabeça, o marido o toma nem engana-se nos comprimidos, em vez de lhe dar um comprimido para as dores de cabeça, dá-lhe um laxante, obriga a cuspir. É assim uma série de peripécias, um bocado a comédia dos anos 60 do teatro português. Depois aparece também um gay que não se sabe se é, se não é, que se mete com a Milu. É engraçado. Foi um espetáculo engraçado, correu muito bem. Tivemos casa cheia, tivemos 160 pessoas no espetáculo. O que foi sem dúvida extraordinário.
E que saíram certamente muito agradadas.
Sim, claro.
Carla,
Carla. 50, pelo menos a câmara dizia que...
250 nos dois espetáculos.
Foi?
Foi.
Ah, okay.
Muito bem. Okay. Carla, vários, digamos, várias áreas do teatro, há a comédia, o drama, o próprio teatro de revista. Em que área é que se sentem mais à vontade?
Teatro de revista, não. Sim, teatro de revista não tanto, até porque não temos muita formação. O teatro de revista segue uma série de situações que nós...
E custa muito dinheiro, sobretudo em decores,
claro,
cenários.
Exatamente, e fatos. Portanto, mas tanto comédia como algo mais sério, acho que... conseguimos abraçar perfeitamente.
Eu acho que o Armando também prefere a comédia.
Não obrigatoriamente, porque os espetáculos que nós fizemos até agora, nenhum deles era de comédia. Eram espetáculos mais sarcásticos, portanto, com um humor, um tipo de humor diferente. O trabalho que nós fizemos anteriormente eram textos do Mário Henrique Leiria. E é um humor diferente, é um humor surrealista. Aliás, o Mário Henrique Leiria foi um dos surrealistas que abandonou a linha surrealista porque já não era suficientemente surrealista para ele.
Já nem se contentava ele próprio.
Não, exatamente.
Muito bem. Para além desta ida ao teatro que representaram no Mosteiro de Odivelas, certo?
Sim.
Quais são os projetos que têm em mãos neste momento?
Nós neste...
As peças que vão representando.
Sim, nós neste momento, nós antes de ir ao teatro estávamos a fazer, começámos uns ensaios de um espetáculo e depois tivemos que interromper por causa da pandemia, que era um texto nosso que tinha a ver com o 25 de Abril e que provavelmente ainda o vamos pegar nele, só que é complicado porque tem muitos atores, tem muitos personagens e nós não temos tantos atores a trabalhar na companhia como precisávamos. De maneira que neste momento estamos a fazer ensaios para um espetáculo, são quatro sketches de um autor americano, do qual nós não podemos dizer o nome, porque não é uma pessoa politicamente correta, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Mas também são textos que vêm um bocadinho no seguimento do Mané Rigliaria. São coisas assim um bocado surrealistas.
Antes de pisarmos o palco, Carla, muito trabalho a fazer. Há que decorar os textos, há que... Enfim, arranjar a melhor intuação para os dizer é um trabalho invisível.
Sim, é verdade. É um trabalho invisível, mas que tem que ser feito e depois o trabalho final é o conjunto de todos esses trabalhos. Sim.
Muito bem. É uma parte do trabalho mais complicada, mais humorosa, Armando.
é a parte invisível do trabalho que o espectador não vê, mas que são muitas horas de trabalho. E são muitas horas de trabalho porque, precisamente, nós trabalhamos em horário pós-laboral, não é? Portanto, hoje é quarta-feira, é o nosso dia de ensaio, e são 2 horas por semana, que é o que nós conseguimos disponibilizar, mas que têm que ser trabalhadas portanto, de uma forma intensiva, não é? E com o aproximar da data do espetáculo, nós vamos ter sempre que aumentar a quantidade de horas de ensaio para conseguir apresentar um trabalho minimamente aceitável, não é?
Ensaio que acaba por ser feito neste espaço. É um espaço que responde às vossas necessidades de ensaio? São as condições que precisam ou são possíveis?
São as condições que nós temos neste momento. Do ponto de vista de espaço de ensaio, pronto, para nós, isto agora está um bocado desarrumado, nós ainda estamos em obras, mas à partida é suficiente. Para a apresentação de trabalhos ao público é um bocadinho mais complicado, embora eu tenha criado aqui uma zona de palco onde gostava de apresentar alguns trabalhos, mas temos sempre o inconveniente de termos vizinhos por cima, que é um problema que quase todas as associações aqui em Odivelas têm. É porque os espaços que são cedidos pela Câmara são sempre lojas que estão por baixo de edifícios de habitação e que, de alguma forma, limitam um bocadinho o trabalho das associações. Nós, por acaso, não fazemos muito barulho, mas se for um rancho folclórico, claro, é muito mais complicado, não é?
Pronto. Mas, mesmo assim, estão em CR, têm que fazer o barulho necessário para esse ensaio. Carlos, este espaço... Não tem grandes condições para ter público, mas permite, se assim o entenderem, uma representação mais intimista.
Sim, sem dúvida. Aliás, temos isso previsto e com vontade de o fazer, sim.
Uma representação mais intimista que, pronto, certamente também poderá ser mais forte, até porque estamos mais perto do público. Há sempre a tentação, se a peça o permitir, é claro, de apelar à participação do próprio público na representação. É um dos caminhos que pensam para este espaço?
Sim, temos várias ideias previstas. Vamos ver como é que as coisas vão correr. Sabemos que não poderemos ter muito público, mas realmente fica muito mais próximo de nós, portanto acaba por entrar também na peça.
Muito bem, em termos de salas para a representação de teatral, salas de espetáculos, falta de salas, começamos por aí, e depois há umas quantas que poderiam ser utilizadas mais frequentemente, ou seja, se tivessem uma programação mais regular. É um risco apostar no teatro, é um risco económico, naturalmente, apostar no teatro.
Quem é Odivelas, não temos grandes possibilidades de grandes salas, não é? Temos a mala aposta, onde nós não conseguimos atuar.
Temos a Sociedade Musical Odivelense, que tem um grupo residente.
Exatamente. Temos a
Sociedade Musical e Desportiva de Caneças.
Exatamente. Mas realmente não há... não tem uma programação, é verdade, e não há assim muitas salas com muitas condições que nos permita... que nos permita ter apresentações... No tempo.
A regulares e que possam ser variadas, até possam ser assinadas por vários grupos. Armando Miranda, esta lacuna que a Carla Fonseca aqui apontou é uma lacuna que deixa estes grupos que não são residentes numa sala de espetáculos em maus lençóis ou quase de mãos atadas.
Sim, quando o nosso grupo de teatro surgiu, Nós não tínhamos espaço e, portanto, como já referi, nós ensaiávamos no Centro de Exposições de Odivelas. E como não tínhamos...
Que não tem as melhores condições acústicas.
Sim, claro, não temos. Para ensaios, dá para fazer lá, dá para trabalhar lá. E como nós não tínhamos um espaço próprio para apresentar espetáculos, nós sempre trabalhámos na mala oposta. Portanto, nós acedíamos à mala oposta, embora sendo um grupo amador, nós acedíamos à mala oposta ao mesmo nível que uma companhia profissional. Portanto, nós pedíamos para sermos incluídos na programação da mala oposta e, em função disso, nós apresentávamos o nosso espetáculo e as nossas receitas eram iguais ao sistema de pagamento de receitas, era igual a uma companhia profissional. Com o fim da Municipália, a Câmara decidiu entregar a mala oposta a uma empresa privada. E, portanto, se um grupo de teatro quiser apresentar lá um espetáculo, tem que alugar uma sala. E os valores são incomportáveis para pequenas associações. Portanto, ficámos sem uma sala para apresentar espetáculos. Neste momento, a Câmara está a recuperar o auditório do Mosteiro de Odivelas. O mosteiro tem um auditório belíssimo, grande, com um palco à italiana, como não há muitos em Portugal. Portanto, o palco à italiana é um palco inclinado, precisamente para os espectadores que estão nas últimas filas conseguirem ver os atores que estão no fundo do palco. É essa a característica. E, portanto, a ideia da Câmara é começar a criar lá uma programação regular, mas que não funcionará só com grupos de teatro, funcionará com coros, com música, etc. Em relação às outras associações que têm instalações, têm grupos de teatro residentes, mas um dos problemas é que só eles é que lá estão. Portanto, eles próprios não criam uma programação para acolher outros grupos de teatro. Portanto, a Sociedade Musical de Odivelense tem o seu grupo de teatro e só quem apresenta lá os espetáculos são eles. A Sociedade Musical de Canessas, a mesma coisa. E, portanto, isso de alguma forma limita a rotação e a apresentação de espetáculos nos outros grupos de teatro.
Uma rádio feita para si. RLX Rádio Lisboa.
Vamos agora olhar noutra direção, Armando Miranda, até porque ontem assinalou-se o Dia do Associativismo Jovem. Ora, a Esquerda Alta, já aqui foi dito, tem quatro atores, dois atores e duas atrizes. Mesmo assim, precisa naturalmente mais gente e a Esquerda Alta está aberta à participação dos mais jovens?
É assim, nós estamos sempre abertos a quem queira trabalhar connosco. Depois a dificuldade será em criar, digamos, do ponto de vista teatral, criar textos para que eles possam ter acesso aos espetáculos, não é? Mas em relação aos jovens, nós, uma das coisas que eu posso referir é que nós neste momento temos um mestre de artes marciais e, portanto, temos uma secção desportiva onde temos cerca de 30 jovens a praticar artes marciais com esse mestre. Era um sonho que o mestre faz parte da direção da associação, era um sonho que nós tínhamos de ter também uma secção desportiva e, portanto, conseguimos já há cerca de 6 meses ter uma secção de artes marciais e com um número bastante razoável de miúdos que são campeões nacionais na sua disciplina.
Muito bem, em boa hora se lembraram disso.
Pois.
Carla, esta minha sugestão, digamos assim, de abertura aos jovens implica depois para vocês mais trabalho. Se eles aqui chegarem, se vierem, há que os formar, ninguém nasce ensinado, há que os preparar para depois poderem subir ao palco. Isso é mais trabalho para vocês.
É, por acaso é algo que eu acho muito giro. E que até faz muito sentido, é um bom projeto.
É porque os jovens geralmente têm o hábito de aparecer, sabe-se lá às vezes de onde vêm, depois costumam integrar-se e os grupos, neste caso de teatro, acabam por crescer. Eles próprios, os jovens, costumam dar sugestões que
Exatamente.
São importantíssimas às vezes.
Sem dúvida, é sempre um manancial de... São super criativos e é sempre um manancial de ideias que vem daquelas cabecinhas, sim, é ótimo.
Armando, fazem cá falta jovens?
Fazem sempre falta, até porque eles têm uma perspectiva diferente da vida, não é? Porque a nossa faixa etária já não é propriamente nova, não é? Já está tudo dos 40 para cima. E os miúdos trazem outras vivências, outras experiências, e é sempre interessante.
E outra forma de olhar para o mundo.
E outra forma de olhar para o mundo, e também temos que aprender com eles.
E outra, ainda com jovens, outra questão. A Esquerdalte tem o hábito de ir às escolas representar?
Não temos o hábito, porque precisamente porque quase toda a gente trabalha. E como quase toda a gente trabalha... e não havendo, como havia no antigo regime, as atividades circunscolares, que eram feitas ao sábado, não havendo essa possibilidade, normalmente quem vai às escolas são atores profissionais, não é? Que têm disponibilidade e que fazem uma programação com as direções das escolas e que fazem esse trabalho. Nós, porque trabalhamos, temos dificuldade, porque temos que estar a pedir às empresas para sair, pegar nos adereços todos, levá-los, montar tudo e não sei o quê. Portanto, não temos esse hábito, mas não há nada que não esteja no nosso pensamento.
Sabendo, de antemão, que os jovens serão talvez o público mais exigente.
São exigentes.
Os jovens, neste caso, os miúdos, na idade escolar.
Exatamente. Sim, mas é sempre uma exigência muito, muito positiva, portanto, são sempre bem-vindos.
Muito bem. O teatro é um, digamos, um modo, um meio socializador de classes?
Sim, sem dúvida, claro que sim. O teatro é para todas as classes sociais, claro que sim.
Mesmo quando se caricaturam algumas pessoas.
é para todos, e depois, dependendo da classe, também há formas diferentes de ver determinadas peças, sim, claro.
Armando, este papel de socialização do teatro junto à comunidade é uma marca muito própria.
É assim, nós não... Eu acho que à partida, por definição, o teatro tem sempre um cariz mais social... mais de esquerda, e portanto a ideia é sempre passar, como já referi, a princípios, a ideias,
deixar uma mensagem
de alguma forma, não hostilizar as pessoas, não é? Porque não é essa a ideia, embora o teatro possa ser provocatório, não é? E há textos que continuam a ser atuais, porque os problemas da humanidade continuam a ser sempre os mesmos, não é? Nós não aprendemos com os erros do passado e estamos sempre a cometer os mesmos erros. Neste momento estamos novamente em guerra. Neste momento não vou estar aqui a dizer se o culpado é o A ou o B, porque teríamos aqui pano para mangas.
Se calhar são os dois.
Provavelmente serão os dois, e se calhar não foi. O bicho não é aquilo que nós pensamos. Pronto. Mas o teatro pode ser também provocatório, não é?
Provocatório quanto baste, e pode caricaturar quanto baste. Há aqui alguma autorregulação?
Nós, é assim, nós até agora temos trabalhado com outros encenadores. Este último espetáculo foi o que eu encenei um bocadinho mais com, ou fiz mais a direção de atores. Mas não gosto muito de autocensura. Eles às vezes censuram mais a mim do que eu, porque eu acho que o teatro, um bocadinho como o stand-up, não tem, como, aliás, como o humor, não tem limites, não é? Portanto, nós temos que saber só até onde é que vamos em função da idade das pessoas que vão assistir aos espetáculos. A ideia não é dizer disparates, não é? Mas não gosto muito de censura ou de autocensura. As coisas são o que são, valem o que valem. E nós vamos até onde achamos que devemos ir. Portanto, acho que não há limites, não é? Há coisas que são completamente absurdas, que espetáculos que são completamente absurdos, até para mim, mas eu já sou velho, não é? Se calhar um jovem de 20 anos, eu estou a pensar num espetáculo em especial, se calhar um jovem de 20 anos que visse aquele espetáculo não achava ridículo ou estúpido. Eu pessoalmente não, o que vi não achei piada. Acho que tem um bocado também a ver com a idade das pessoas e com a visão que nós temos do mundo, não é? Ou da arte. Mas não gosto muito de ver limites nas artes.
E a Carla também aceita essa possibilidade, essa tendência de aqui e acolá nos podermos autocensurar, ou acha que tudo é lícito?
Não acho que tudo seja lícito. Acho realmente que temos a possibilidade e que temos uma forte arma nas mãos, não é? Que é a arma da palavra, e que a devemos utilizar de uma forma correta. Acho que devemos dar realmente alguma liberdade às nossas palavras, mas acho que não vale tudo.
Ou seja, passar a mensagem, mas de forma formativa.
Não só de forma informativa. Não só de forma informativa, mas considero haver limites.
Muito bem. A vossa associação, a Associação Esquerda Alta, desenvolve este trabalho já há algum tempo. Vamos olhar agora para o movimento associativo, para a importância do movimento associativo como escola de cidadania, também como veículo de aprendizagem social. A vossa associação, apesar de enfim, funcionar mais focado no teatro, agora também no desporto, a vossa associação cumpre estes objetivos, se calhar até serão mais visíveis a nível desportivo. Consegue haver uma maior integração desses jovens no trabalho da associação?
Sim, portanto, os jovens, digamos que só trabalham na área do desporto. Mas na sua área são bons, portanto, como já referi, alguns deles são campeões nacionais. A nível de teatro, nós, como somos um grupo pequeno e não temos trabalhado muito, senão não somos muito conhecidos. Portanto, o teatro da memória não é muito conhecido ainda. A Esquerda Alta já tem algum reconhecimento, porque nós temos sempre tentado estar em parceria com a Câmara nos eventos que a Câmara tem realizado. E nós decidimos criar anualmente dois eventos. Já realizámos o primeiro em março. Portanto, foi um evento, foi o primeiro encontro cultural da Esquerda Alta, e esse foi dedicado ao Dia Internacional da Mulher. E fizemos uma coisa que eu penso que foi a primeira vez que se fez em Odivelas, pelo menos que eu tenha conhecimento, que foi a Esquerda Alta desafiar outras associações para estarem presentes nesse evento. E nesse sentido convidámos várias associações, algumas não aceitaram, mas as que aceitaram estiveram connosco. E esteve connosco a Associação Coral de Odivelas, o Bala Evita, a Associação do Val Grande, com a Escola de Fado, a WIFOR, que é uma associação nova que trouxe um sketch de teatro. E, portanto, eu acho que essa iniciativa que nós tivemos foi extremamente importante. Se calhar não teve a visibilidade suficiente, porque há aqui uma grande lacuna em Odivelas, não sei se isto estará em todo o país, mas pelo menos em Odivelas eu noto, é que cada associação, quando cria algum evento, cria só para si e só para os seus associados. E, portanto, há um bocado a lei do quintal, portanto, cada um tem o seu quintal e está no seu quintal e não sai do seu quintal. E a Esquerda Alta decidiu criar este evento e desafiar as outras associações a saírem dos seus quintais. Uhum. E, portanto, conseguimos reunir à nossa volta uma série de associações que apresentaram os seus trabalhos da parte da tarde, num domingo, e da parte da manhã tivemos a participação de duas escolas de Odivelas com trabalhos que os meninos e as meninas fizeram. E que também ajuda as crianças a mostrarem os seus trabalhos e a trazer os seus trabalhos para fora da escola, que eu acho que isto também é importante, porque sem do seu ambiente escolar, do seu ambiente fechado, que também acaba por ser um quintal, e trazem os seus trabalhos para fora da escola. Pronto, isso também foi importante. E convidámos também uma associação de proteção de mulheres, que eu agora não me recordo, não, peço imensa desculpa, onde tivemos também uma professora, por acaso aqui de Odivelas, uma professora de espanhol, que nos veio falar sobre as atividades que a associação tem em prol da defesa da mulher. E, portanto, eu acho que isso é importante, porque ajuda-nos a nós a crescer, ajuda a mostrar o trabalho da Esquerda Alta, ajuda a mostrar o trabalho do Teatro da Memória e ajuda a mostrar o trabalho de todas as outras associações que vivem em Odivelas, que trabalham em Odivelas e que também têm um trabalho meritório para mostrar.
Muito bem, deixa, se me permitem, também a mensagem de que sem esses quintais definidos, a cultura é uma coisa de todos, é uma coisa que precisa de deixar de estar sempre em segundo plano quando estamos a falar de investimentos e de apoios públicos.
Sim, porque a cultura em Portugal, portanto toda a gente sabe, isto é um lugar comum, a cultura em Portugal é sempre o parente pobre dos orçamentos de Estado, portanto é sempre o parente pobre. E o teatro especialmente acaba por ser, na minha opinião, não só um meio de divulgação de ideias e de mensagem, como já falámos, mas o próprio teatro na sua base é um ótimo meio para o desenvolvimento pessoal dos cidadãos. Porque eu já fiz e já estive em formações de teatro, onde estiveram outras pessoas que não queriam fazer teatro, mas que sentiam necessidade de ter, ganhar autoconfiança para falar em público. Pessoas que trabalham em empresas e que são reservadas, que são tímidas. E o teatro, as ferramentas que o teatro nos dá, ajuda-nos precisamente
a ultrapassar essas
dificuldades e a sermos, não quer dizer pessoas melhores, porque nós já somos bons, não é? Mas dá-nos a possibilidade de estarmos mais à vontade no nosso dia-a-dia, nas nossas empresas, no contacto com outras pessoas. E, portanto, não só nas nossas inibições, mas até fisicamente, através dos exercícios que são feitos em teatro, todas essas aprendizagens são importantes para as pessoas. E a cultura eu acho que nós precisamos de cultura como de pão para a boca. E acho que as pessoas que gerem os orçamentos e que gerem a cultura não têm essa visão.
Uhum. Carla, este tipo de iniciativas que estávamos aqui a abordar e que fizeram pela primeira vez permite também um contacto muito próximo com outras associações. No caso da representação teatral, permite uma troca de experiências e é uma aprendizagem para todos.
Sim, este evento foi definitivamente um projeto que não se sabia como é que ia correr, mas que correu muito bem e foi muito, muito interessante. Tivemos a parte dos jovens, tivemos associações já formadas, portanto, houve aqui uma reunião de várias idades e foi realmente muito interessante.
Saíram todos mais fortes.
Exatamente, exatamente, é isso mesmo.
Muito bem, Armando Miranda, há uma lei, é a Lei 20/2004, é uma lei que se refere ao Estatuto do Dirigente Associativo Voluntário, aquilo que basicamente vocês são. Esta lei aponta caminhos, vem na direção certa, mas fica muito aquém das necessidades. Por exemplo, só a título de exemplo, a lei proporciona ao presidente de cada associação, ou a outra pessoa por ele indicada, a falta às suas obrigações laborais durante meio dia por mês. Isto se a associação tiver até 100 sócios. Ora, todos nós sabemos como é que funcionam as associações, os problemas que se colocam. A ideia é boa, mas meio dia por mês não resolve nada.
Não resolve nada, até porque meio dia por mês dá para eu sair do trabalho e fazer um espetáculo numa escola. Um dos problemas, pronto, eu não estou inteiramente dentro da lei do associativismo, mas uma das coisas, por exemplo, que eu noto, e por acaso a Câmara de Odivelas tem tentado colmatar essa dificuldade, é a falta de encontro entre as associações do concelho. Portanto, nós, enquanto associações, só nos encontramos quando a Câmara organiza algum evento. Porque, tirando isso, nós não nos encontramos, não falamos uns com os outros. Portanto, não há um espírito associativo entre nós. E, portanto, se nós não falamos entre nós, dificilmente conseguiremos obter alguns benefícios para nós, não é? Enquanto dirigentes ou enquanto associações.
Faria sentido uma maior aproximação das associações, que de certa forma conseguisse que todos crescessem com essa aproximação?
Sim, claro. Todas as ideias são... Várias cabeças pensam muito melhor do que uma só, portanto, claro que sim. As associações juntarem-se e trocarem ideias, claro que sim.
Muito bem, estamos no final desta nossa agradável conversa, mas antes de terminarmos, eu gostaria de saber que projetos é que andam aí nessas cabecinhas para o futuro da Associação Esquerda Alta.
A nível de teatro, o que nós estamos a pensar é continuar os ensaios desse tal escritor americano, que não podemos dizer o nome, e em novembro organizarmos o segundo encontro cultural da Esquerda Alta, que será para homenagear, portanto, estará relacionado com o Dia Internacional da Abolição da Violência contra as Mulheres. Portanto, digamos que este ano os nossos eventos andarão sempre à volta da mulher.
E a nível desportivo eu nem pergunto, porque senão ainda não falam nos Jogos Olímpicos.
Pois, não sei, a nível desportivo os nossos miúdos vão continuar a participar em torneios e em campeonatos e vão continuar a levar o nome de Odivelas sempre mais alto, não é?
Muito bem, Carla Fonseca e Armando Miranda, da Associação Esquerda Alta, os meus agradecimentos pela disponibilidade que tiveram para esta agradável conversa. Contamos connosco e já sabem que a RLX está cá para divulgar a vossa atividade.
Muito obrigado, nós é que agradecemos.
Conversas com alma. Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas, a sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com alma, um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.